Deus abençoe. Muito bem. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Se você está com a Bíblia aí, levante a palavra de Deus na sua mão. Você crê que este livro é a palavra de Deus? Você crê que ele é inspirado por Deus? Então levante-o e diga: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. É tudo isto que nós vamos fazer a partir de agora. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que use a minha vida, use a minha voz e o meu coração para transmitir uma palavra de fé, uma mensagem de fé, de esperança, que levante as pessoas, que elas tenham o desejo de amar ao Senhor, de crer no Senhor, de viver para Ti. Senhor Todo-Poderoso, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, Senhor, convencer ninguém, porque tudo que vamos falar é loucura para a mente humana, mas é o poder de Deus, é o Teu Evangelho, Senhor. Por isso, nos ajude a sermos humildes diante do Senhor, íntegros, para não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Nos dá-nos a condição de crermos e de absorvermos a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito revele para nós a Tua presença neste lugar. Que o Senhor mostre a todos nós que Tu estás aqui com poder e graça. E que nós podemos receber muito mais do que imaginamos. Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vocês receberam uma folhinha, eu gostaria que vocês guardassem isto agora. Eu não quero que você pegue o hábito de ficar lendo isto, porque é falta de educação. Nós vamos meditar e você vai acompanhar aqui comigo. Tenha sua atenção aqui. É daqui que vai fluir o Espírito de Deus. É daqui para lá e de lá para cá e daqui para lá. Para que grandes acontecimentos aconteçam, o que é necessário? Que desafios sejam superados. Eles devem ser superados. Para que grandes acontecimentos aconteçam, desafios devem ser superados. Você concorda com isso? Se você está educando o seu filho, e ele é pequeno, você tem um grande desafio pela frente. E você vai se esforçar para que todos estes desafios sejam superados. Nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida do quê? De grandes vitórias sobre nós mesmos. Então, tudo que eu quero falar nesta noite com vocês está baseado nesta proposição. Nesta proposta, Nós temos desafios para serem superados. E ao mesmo tempo, nós temos que superar a nós mesmos. É impossível Deus realizar alguma coisa grandiosa na vida de alguém sem que esta pessoa supere a si mesmo. E que ele esteja disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, porque é isto que representa o grande desafio. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema: desafios para um grande milagre. Em João capítulo 11, versículos 38 ao 45, está escrito assim na Bíblia Sagrada: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por aqueles que aplaudem a Deus, que reconhecem o seu poder. Na terça-feira passada, eu estava explicando aqui para algumas pessoas que quando nós nos reunimos na presença de Deus, a nossa expectativa é que o Espírito Santo mostre para nós a grandeza do Senhor, a realidade, o poder, seu caráter. Você está reunido aqui na presença do grande Criador, daquele que pode todas as coisas no céu e na terra. Diante daquele que disse isso: todo poder me foi dado no céu e na terra. Nós estamos na sua presença. E se nós estamos na presença de Deus, eu espero coisas maravilhosas para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, para a minha vida, para a minha família. Então, vamos meditar. Se nós vamos falar sobre o desafio, sobre desafios para um grande milagre, nós vimos que a proposta é que desafios devem ser superados e que nenhuma grande vitória é possível sem que esta seja precedida por uma vitória sobre nós mesmos. Concordam? O nosso texto bíblico, que nós lemos agora há pouco, nos mostra 2 desafios para que o grande milagre fosse realizado. Jesus recebe uma informação de que seu grande amigo Lázaro está muito doente e que ele está perto da morte. E então Jesus disse: ele não vai morrer. E ele morre. Jesus era muito amigo e ele não foi lá. Todos nós, quando estamos em alguma necessidade, esperamos que o grande amigo esteja conosco. E quando esta pessoa não está, nós ficamos magoados, machucados, tristes. Não é verdade? E assim aconteceu com ele. A família de Lázaro, o morto, ficaram magoados. Ficaram entristecidos com Jesus. Ofereceram jantar para ele. Receberam-no em sua casa. Festejaram sua vida. E no momento de dor, ele não estava lá. E depois que Lázaro morreu, ele aparece. Ele surge no momento quando tudo já estava acabado, destruído. No momento quando não existia mais solução. Aí ele aparece. E este texto nos mostra dois desafios. Espero que funcione isso. O primeiro, eu acho que não vai funcionar isso. O primeiro é o desafio das regras religiosas. Versículo 39. Jesus disse: tirem a pedra. Jesus, então, como vocês sabem, ele vai ressuscitar Lázaro. Não é isso? Vocês já leram a palavra de Deus e já sabem o que acontece. Ele vai lá para ressuscitar Lázaro, para mostrar que ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E é ele quem está aqui. É ele quem está aqui. O primeiro desafio é das regras religiosas. Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. Em geral, as pedras que fechavam a entrada dos túmulos não eram pesadas e serviam apenas para impedir que animais ferozes não devorassem os cadáveres. Diferente do túmulo de Jesus, que colocaram uma grande pedra. Por isso que a Bíblia destaca que no túmulo de Jesus existia uma grande pedra. Porque na maioria dos túmulos era uma lâmina, o suficiente para impedir que um animal entrasse lá. Mas o que há de religioso nisso? No tempo de Jesus, a lei mosaica, ou de Moisés, proibia que qualquer pessoa tocasse em túmulo, ou num morto, num cadáver. E se assim fizesse, essa pessoa ficaria impossibilitada de frequentar as orações públicas. Ela teria que passar pelas leis religiosas de purificação. Ela teria que se apresentar perante o sacerdote, receber um conjunto de regras, e durante vários dias ela teria que praticar aquilo. Era um conjunto de orações, lavagens em tanques pela cidade, e mais orações. E a pessoa gastava com isso muito dinheiro, porque a religião tirava o dinheiro das pessoas. Não era diferente de hoje. Por isso que Jesus entrou naquele templo e derrubou todas aquelas bancas, porque aquelas pessoas faziam câmbio. O dinheiro lá de fora era dracma. Mas para você usar dentro do templo, você era obrigado a fazer o câmbio. Comprar o dinheiro do templo. E para você usar, você teria que gastar de 3-4 dracmas por um dinheiro, por uma moeda do templo. Era muito alto. E Jesus, quando olhou aquilo, ficou... quase que eu falei possesso. Jesus olhou aquilo e disse, não é possível uma coisa dessa. E ele então pegou um azorrague e ele começou a derrubar aquelas mesas, aqueles cambistas. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração e vocês a transformaram em covil de salteadores. É o que está acontecendo hoje. Cobra-se tudo. Para se fazer um casamento se cobra. Para batismo se cobra. Para funeral se cobra. Até para você receber uma bênção de Deus se cobra. E você paga. Porque é bobo. Jesus então olha para os religiosos e diz, vocês querem ver um grande milagre? Toquem no túmulo. Mas como tocar no túmulo? Isso não é próprio. Isto é impróprio. A religião é assim. Ela enche as nossas cabeças com tantas ideias e tantas regras que impedem que Deus faça o que deve ser feito. Muitas pessoas não conseguem crer na verdade que Deus nos dá por causa do seu passado religioso. Alguns estudam demais, estudam tanto a Bíblia, tecnicamente, academicamente, e eles não conseguem receber a vida do Espírito de Deus. Alguns dizem, eu fui formado nisso, eu entendo os assuntos, entendo tudo, mas não conseguem experimentar a vida abundante que Deus dá. Algumas pessoas estão caindo pelas tabelas e só choram, entram em desespero e depressão. Ao mesmo tempo, eles andam com a Bíblia para cima e para baixo, dizendo, eu creio nisso, eu creio naquilo. Eles conhecem todas as respostas, só não as têm para si mesmas. A pior coisa do mundo é uma pessoa ter uma religião e não conseguir ouvir Deus. É uma pessoa ter uma religião, ler a Bíblia, ter uma igreja, ter ensinamento e não acreditar. É a pessoa ter um conjunto de verdades que ela crê e sua vida não arranca. Ela não vê Deus se movimentando em sua vida. Ela continua insensível, apavorada, insegura, com medo, cheia de tremores. Algumas pessoas dizem assim, não, o tempo, não tem nada de tempo. Você tem que conhecer o que Deus quer fazer em você. Se Jesus está aqui nesta noite, como cremos que está, Ele tem algo para realizar na sua vida. Mas a sua religião pode impedir isto. Os seus conceitos religiosos podem impedir que ele trabalhe em você. Uma vez, um pregador foi pregar numa cidade. E então naquela cidade todos os pastores se reuniram e pediram que enchesse aquele grande teatro. E eles convidaram uma pessoa que cantava muito bem para cantar algumas canções. E então ele escolheu um hino. E ele chegou diante de todos e disse: vamos cantar tal hino. Quando o pastor ouviu aquilo, ele olhou direto para uma mulher que estava sentada ali, do lado do prefeito. E cada vez que aquele hino era cantado, ela levantava e sapateava. E ela levantava as mãos e dizia: graças a Deus, aleluia, e sapateava e pulava de alegria. E o pastor ficou preocupado porque ela estava do lado do prefeito. Imagine, esse cara vai cantar o hino, corre lá, peça para ele não cantar esse hino, porque a mulher vai sapatear do lado do prefeito, ele vai dizer que nós somos loucos. A religião falando. O conceito religioso falando. Mas não deu tempo do rapaz chegar perto do cantor. Ele disse: vamos lá, comecem. Lá, lá, lá. E o cara parou no meio do caminho. E ele começou a cantar, e todo mundo cantando. E a mulher começou a apertar as mãos. Obrigado, Senhor, justo este cântico. E o pastor olhando ali de trás, sentado, e dizendo: e agora, meu Deus do céu, proteja a nossa reunião. Abençoa a nossa reunião, não deixa o diabo agir. É a religião falando. E então a mulher ficou de pé. E levantou as mãos, aleluia. E cantava o cântico e ao mesmo tempo dizia: eu te dou graça, Senhor, eu fui salva. Eu fui batizada no Espírito Santo. E ele: ah, pronto, agora acabou. E ela começou a cantar em línguas também. Ele disse: agora arrasou. E então o corpo dela começou a se mexer, a bailar. E o prefeito olhando para ela, sentado e olhando. Ele disse: ai, meu Deus, acabou. Agora fim de papo. E ela então, o prefeito sentado aqui e ela ali, se mexendo. E então, o Espírito de Deus encheu aquela mulher. E ela começou a dançar. E como se fosse uma bailarina flamenca, começou a sapatear. E o prefeito do lado, olhando para ela, o chão, e cabeça, tronco e membro. De repente, essa mulher começa a sapatear em cima do sapato do prefeito. E começou a cantar em cima da careca dele. O pastor disse: pronto, em nome de Jesus, espírito do inferno, te amarro. Hostes infernais, demoníacas, caiam por terra. Acabou a reunião. E o louvor foi uma bênção. E o prefeito ficou sério. E ele pregou, foi lá e pregou. E depois ele foi constrangido na porta, despedindo de cada um. Boa noite, obrigado por ter vindo. E nisto vem o prefeito. Excelência, boa noite, vá com Deus, desculpe alguma coisa. O senhor gostou de tudo? Ele disse: do que você falou, não gostei muito não. O que eu gostei foi daquela mulher sapateando em cima do meu sapato. Eu me senti tão pequeno. Eu vi o quanto Deus é grande. Nenhuma pessoa faria isto se não fosse dirigida pelo Espírito de Deus. Você vê? Caiu a pedra. Quando você ouve certas pessoas pregarem ou ensinarem, tudo não pode. Eles escondem o poder de Deus por trás de uma teologia onde fica muito difícil para você crer. Nós precisamos nos libertar destas coisas. A fé, basicamente, é simples. Ela é baseada em Deus e não nos nossos desejos. Nós temos que apresentar a Deus os nossos desejos, porque a última palavra é dele. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra é do Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós temos que nos centrar nele. E quando nós nos colocamos em Deus, alguma coisa sempre vai acontecer. A religião sempre está dizendo, não é assim. E existe briga entre credos. E isto não leva a nada. A igreja lá de cima briga com a igreja do fim da rua, as duas brigam com a igreja do meio da rua de cima, do bairro seguinte, do bairro anterior, e vivem uma briga, uma disputa. Se você quer experimentar Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com a sua religião. Os seus conceitos vão amarrar você. Você nunca irá se sentir forte, você nunca irá se sentir seguro, você nunca terá o prazer de servir a Deus, de ajudar o próximo, de entender realmente como as coisas funcionam. Cada denominação quer ser dona da verdade. Parece um exército. Quando nós iniciamos esta igreja, vocês não podem imaginar a perseguição que foi. Mandaram as pessoas aqui dessa região, nenhuma delas poderia alugar para nós um local. Sabe o que fizemos? Vamos para a marginal e nos reunimos debaixo da ponte do trem. Quem tiver coragem, domingo, 16h, nós estaremos lá. Peguei o meu violão e vamos cantar. 250 pessoas estavam lá, cantando e orando e buscando o poder de Deus. Eu tenho muita pena das pessoas que são religiosas. Tenho pena dos acadêmicos. Tem muito PhD no Evangelho. Eu não sei como é que pode existir um doutor em divindade, se Deus é infinito, se ninguém consegue discutir com Ele, se ninguém consegue conhecer a profundidade, a espessura, o tamanho, a largura, a profundidade do seu amor. Que professor, que doutor é esse? Não existe. Eu não gosto que me chamem de pastor, porque pastor não é título. Eu estudei e estudo muito, e não conheço nada. Não, mas aquele homem é muito equilibrado. O que é equilibrado? Ter medo de falar em línguas? O que é equilibrado? Ter medo de acreditar que Deus pode fazer algo impossível na sua vida? O que é equilibrado? Ter medo de acreditar que Deus pode virar a tua vida de perna para o ar? Ou colocar as pernas que estão para o ar no chão? O que é equilibrado? Não acreditar no poder de Deus? Não acreditar na presença de Deus? Não acreditar na alegria? O que é equilibrado? Não bater palmas? Não dizer amém? Não dar glória a Deus? Não dançar na presença do Senhor? O que é equilibrado? A Bíblia diz, feliz o povo que conhece os vivas e aleluia. A Bíblia diz, quando eu entrar na congregação, eu vou me levantar e vou dizer a todos o que o Senhor tem feito para mim. A Bíblia diz, aplaudam o Senhor, porque Ele é tremendo sobre toda a terra. Celebre o Senhor com vozes de aclamações, de júbilo. A Bíblia diz, aclamai ao Senhor. Onde está o equilíbrio? O primeiro desafio é a religião. Se a religião te amarra e você tem medo de servir a Deus, você é um derrotado. Você nunca sairá do lugar em que está. Você pode ter tido bons professores, bons mestres, que te ensinaram o grego, o hebraico, e daí? Mas chega um momento em que você precisa conhecer a linguagem real de Deus. O que Ele pretende fazer em um determinado momento específico. Quando Pedro estava afundando no mar, ele não começou a questionar. Senhor, deixe-me examinar os livros, quem é o Senhor? Por que a minha fé não está funcionando? Ele estava afundando no mar. Ele simplesmente levantou a voz e disse, Senhor, me socorre, porque eu estou morrendo, eu vou morrer afogado. E Jesus estendeu a mão e disse, venha Pedro. É muito bom conhecer profundamente as coisas, mas chega um momento em que você precisa experimentar a grandeza do Senhor. O segundo desafio, o desafio da fé. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, meu irmão Lázaro está cheirando mal, ele está morto há 4 dias. Você pode imaginar, você já cheirou, você já sentiu o cheiro de um defunto? Aquilo fica. Eu me lembro uma vez que entrei no ML da Cachoeirinha, hoje não existe mais. Tinha uma criança que foi enterrada viva. O seu corpo estava todo furado, mas cheirava mal. Tinha uns 5 ou 6 cadáveres naquela sala e eu disse ao médico, como o senhor aguenta isso? Ele disse, já acostumei. E ele estava ali do lado com uma Coca-Cola e um lanche de presunto e queijo. Como ele consegue comer diante daquilo lá? Se tornou natural. Eu acostumei. Ele abaixava aquele, como fala, a máscara, e comia, conversando. Esse morreu assim, assim. Esse daqui foi duro, hein? Esse aqui morreu, esse aqui foi assassinado, esse aqui. Aí ele falou da criança, esse aqui, nós achamos ele, foi ontem, e fazem 2 dias e meio que ele estava enterrado. Foi enterrado vivo esta criança. E comendo. E eu dizia, Jesus Cristo, aquele cheiro ficou nas minhas narinas uns 15 a 20 dias. O primeiro desafio é a religião. O segundo é a fé. É impossível, Senhor, ele está morto. Teve um cientista americano que ele conseguiu por um sistema fazer com que animais ressuscitassem. Mas o animal ressuscitou bobo. Mas o milagre que nós estamos para ver é de alguém que está morto há 4 dias. Alguém diz assim, não, Lázaro não estava morto, não, ele estava só em coma. Como que em coma se ele estava cheirando a um defunto podre? Tudo que se refere a Jesus, as pessoas tentam jogar lá para baixo. Está cansativo? E então, Marta disse, não tem jeito. Marta achava que era muito tarde, pois Lázaro estava morto há 4 dias e cheirava mal. Se você olhar aí na Bíblia, você vai ver a inconstância de Marta. Nos versos 21 e 22 deste mesmo texto, ela havia expressado fé no Senhor Jesus, quando disse, então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Incrível. Ela declarou isso para o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas se o Senhor der uma palavra, Deus vai responder. Porque tudo que o Senhor pede a Deus, ele faz. Veja que Senhor você tem. Se Jesus der uma palavra a teu favor agora no céu, coisas vão mudar na sua vida. Coisas vão mudar na sua vida. Vale a pena andar com o Senhor, não é? Vale a pena! Jesus então diz que Lázaro iria ressuscitar. No verso 23 ele disse isto. O teu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Mas, de repente, Marta responde teologicamente. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu conheço essa doutrina. Não, mas sabe, Deus pode fazer, mas não é em todos que ele faz. Ele faz naquele, mas talvez aqui não. Que é isso? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abre as portas para mim, Deus abre as portas para você, Deus põe a mão sobre a minha vida, Ele põe a mão sobre a tua vida, Ele faz algo em mim, Ele faz algo em você. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Mas é assim que nós lidamos. A minha igreja não crê assim. A minha igreja nós não podemos falar. Onde já se viu? Lá tem até tabuletas. Guarda o teu pé. Silêncio. Casa de oração. Onde está escrito isso? Se você entrasse no céu agora, onde está Deus, ali é o verdadeiro tumulto. Como eu já disse a vocês, do trono sai um rio. Os anjos cantam em cima de Deus. Ali tem barulho de trovão e raio. Os anjos tocam trombeta, batem palmas, dançam, cantam. Não tem sossego. É um lugar barulhento. Aí você entra numa igreja, parece que você está entrando num cemitério. Parece que é proibido sorrir. Por isso que algumas pessoas preferem ouvir os palavrões, levar urina na cabeça em estádio de futebol. Eu quero que você saiba que quando você está na presença de Deus, esse é o lugar mais fabuloso que você pode estar. Porque existe uma coisa em nós inacreditável. Você chega aqui triste, mas em um momento qualquer, aquela alegria que você não consegue explicar, ela salta para fora. Você entra aqui, você está com dívidas, mas lá dentro de você começa uma voz dizendo: Deus vai me orientar, eu vou sair desta em nome de Jesus. Deus vai dirigir minha vida, Deus vai orientar minha vida. Não é doutrina só. É uma ação verdadeira de Deus. Eu preciso de uma ação verdadeira de Deus. Nós precisamos de uma ação verdadeira de Deus. Eu preciso acreditar quando Ele diz: algo vai acontecer. Sim, vai acontecer. Não arrume desculpas. Quando Deus diz: venha para mim, você não pode dizer assim: bom, para ir a Deus eu preciso me consagrar. Eu preciso... Não, venha como está. Eu me lembro de aulas de batismo. A pessoa queria se batizar, mas o professor fez 7 aulas. E em cada aula ele arrumou uma encrenca. Ninguém ali estava apto para se batizar. E se fôssemos falar a verdade, nem o professor. Numa igreja, uma moça deu uma escorregada. E, em consequência, ficou grávida. Aí o pastor pega aquela moça e coloca no púlpito e diz: olha aqui, ó, tá vendo? Olha a desgraça! Olhe para ela e veja o diabo! Veja Satanás! Só que só a moça estava lá. O rapaz que tinha aprontado com ela estava sentado. Você não vai tocar na ceia do Senhor durante 1 ano. Sua prostituta! Você envergonhou o nome de Jesus, o nome da nossa igreja. E os pais dizendo: amém, amém. Uns dois trouxas. Eles estavam acabando com aquela vida. A igreja tinha que dar amor. Filha, vem cá. Você fez o... antecipou tudo, você errou tudo, mas agora a criança que está em você precisa de carinho. Você não sabe como lidar com essa situação. Deixa a gente te ensinar. Nós fazemos tudo errado. Deus queria amar aquela moça e a criança dentro dela. E sabe o que a igreja estava fazendo? Pregando ódio, pregando incredulidade, destruição, mágoa, amargura. Ninguém se levanta desse jeito. Eu não estou dizendo que você pode fazer o que quer, mas eu estou dizendo que Deus está amando você. Ele pode fazer coisas tremendas. Ainda, então Jesus lhe dá uma verdade para acreditar. Marta, você crê que ele vai ressuscitar no último dia, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Jesus é Deus. Ele é o eu sou que falou com Moisés no Monte Sinai. Moisés disse: Senhor, o Senhor está me mandando ir lá e falar com aquelas pessoas? Ele disse: é, mas eles vão perguntar quem te enviou. Você diz: o eu sou te enviou. Essa é a história de eu sou, impressionante. Por 7 vezes, Jesus declara ser o eu sou. No Evangelho de João. Veja só. Por favor. Isso não funciona? Funciona errado ainda. Ah, não dá. Volta, por favor. Para aquele que está perdido na escuridão, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem está debaixo de trevas, perdido, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu posso te iluminar. Não dá. Por favor. Para aquele que está enfraquecido no caminho da vida, ele diz: eu sou o pão da vida. Para aquele que busca a presença de Deus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Perceba estas três declarações. Aquele que está perdido na escuridão, a pessoa não sabe para onde ir, está apavorada, sufocada. Ele diz: eu sou a luz para você. Para aquele que está enfraquecido, ele não tem alimento para a sua alma. Ele não consegue crer. Ele está esvaziado. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão não terá mais fome. Para aquele que está buscando a presença de Deus, diz: onde está Deus? Onde está Deus? Ele é a porta para que você possa entrar na presença de Deus e se alimentar. Eu sou a porta das ovelhas. E ainda, para aquele que precisa de proteção e direção de Deus, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu posso pregar aqui, eu posso falar com você, mas eu nunca vou estar com você durante o dia, mas Ele está. Quando alguém se levanta para te prejudicar, quando alguém se levanta para tentar acabar com você, você deve acreditar que Ele está protegendo sua vida, dirigindo você, mostrando o caminho que você deve andar, e Ele te conduz em segurança. Ele é o bom pastor. Para aquele que se sente infrutífero e quer uma razão de viver, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Significa o quê? Que quando você é enxertado nele, quando você começa a se alimentar dele, a sua vida começa a produzir. Você começa a entender a razão de sua vida. Para alguns, a vida consiste só em trabalhar, chegar em casa, comer, beber, dormir, levantar, choramingar, resmungar, não dá nada certo. Mas quando você está em Cristo, as coisas começam a mudar. Começam a mudar. É uma questão de crença. Ou você crê ou não crê. Ou você tem fé nessas coisas ou você não tem. Como aquela mulher sapateou nos sapatos do prefeito, você tem que sapatear nos sapatos do diabo. Jesus diz: eu dei autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você pode. Ou você crê ou não crê. Ou o poder de Deus passa por meio de Cristo e atinge você ou não atinge? Eu sou protestante. Eu sou católico. Eu sou evangélico. Eu sou pentecostal. Você não é nada. Se você fosse do Senhor, você pensaria como o Senhor. Se você fosse do Senhor, você falaria como o Senhor. E se você é do Senhor, você tem o desejo de fazer as obras do Senhor. Porque a vida dele passa e atinge aquele que é do Senhor. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Para aquele que quer encontrar o caminho, a realidade e a vida de Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer encontrar o caminho para Deus? Você quer encontrar a realidade e a vida de Deus? É por meu intermédio. Para aquele que perdeu a esperança e sente que tudo em sua vida está morrendo, como Marta, já cheira mal. Sabe o que Jesus é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Hein? Que Deus pode levantar seu negócio, seu trabalho. Deus pode curar você. Deus pode alavancar sua vida, levantar sua família. Você crê nisso? Deus é poderoso. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Você está diante daquele que diz: eu sou, eu sou, eu sou algo para você. Você está dizendo que tudo está acabado? Não está. O Espírito de Deus está dizendo: você acredita nisso? Você acredita que Jesus pode levantar sua vida? Você acredita que as coisas podem mudar? Você acredita que Deus pode começar a orientar você? Mas você tem que começar a crer. Eu não sei qual é a sua condição pessoal nesse momento, mas eu sei algumas coisas. A primeira é que Jesus quer manifestar na sua vida o seu grande poder. Ele quer. Em segundo lugar, que Jesus quer iluminar o seu caminho, alimentar a sua alma, como fazer você viver na presença de Deus. Você quer a manifestação do poder de Deus na sua vida? Eu quero sempre. Se eu não estiver falando pelo poder de Deus aqui, não adianta nada. Eu preciso que Ele ilumine meus caminhos. Eu preciso sair da escuridão. Eu preciso ser forte interiormente para vencer os meus desafios, para vencer a mim mesmo. Eu preciso estar na presença de Deus, porque é ali que eu me sinto seguro. Eu estou cansado de ver cristão chegando para mim e falando: faz uma oração especial. Que oração especial? Não, porque fizeram uma mandiga para mim. Tem olho gordo em cima de mim. Tem inveja em cima de mim. Fizeram um trabalho. Estou cansado de ver cristãos que entram numa casa de outro. Fizeram um trabalho. E é muito difícil. Nada é difícil para Deus. Já colocaram um sapo morto na minha porta, costurado a sua boca, coitado do bichinho. Terra de cemitério. Uma vez aqui em cima, e o Zé e a Gislaine é testemunha disto, numa igreja aqui, em Pirituba, aqui no alto, terminada a reunião, aquele homem mandou todo mundo embora e separou 5 ou 6 pessoas. Na verdade, ele se dizia pastor, mas ele era um traficante. Ele mexia com armas e drogas. Ele pegou 4 ou 5 pessoas e deu um punhal para cada um, colocou um porco dentro da igreja e escreveu várias vezes o meu nome naquele porco. Algumas pessoas que faziam parte de uma igreja que eu era, estavam ali dizendo: esse trabalho é para matar, não é assim? O Walter tem que morrer. E sabe onde estava aquela noite? Na cama. Quando eu estava dormindo, eu senti um vento. Um vento frio. E estava calor. Eu acordei, abri os olhos e vi uma gargalhada. E eu escutei aquela voz dizendo: vamos acabar com você hoje. Eu sentia tanto arrepio que meu cabelo subia pela cabeça até o pé. Eu percebi que eu estava no meio de uma ação demoníaca. E eles riam. E um ser poderoso, desfigurado, no quarto, no canto do quarto, disse: é hoje. Hoje você não escapa. Mas ao mesmo tempo eu escutei o som de um outro vento. E uma luz maravilhosa entrou naquele quarto. Quando eu disse: em nome de Jesus, você não pode vencer o meu Deus. Naquele mesmo instante, o Senhor enviou os seus anjos, agarraram aquele ser, ele gritava: não, 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 nós somos enviados para matar ele. Mas eu escutei: ele é de Deus. E nós viemos protegê-lo. A tua religião explica isso. Eu voltei a dormir, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Dormi. Então alguém vai dizer: não, isso é coisa, é loucura. Não, não é loucura, porque por alguma razão eu comentei isso na igreja. Então o Zé e a Gislaine chegaram para mim: volta, que dia foi? Dia tal, hora tal. Você não acredita. Nós estávamos na varanda da nossa casa, e essa igreja é em frente à nossa casa. E nós escutamos as pessoas falando que eles durante a noite inteira teriam que matar o porco com punhaladas. E escreveram meu nome em todo o porco. E o sangue escorreu naquele lugar. E as pessoas que estavam ali diziam: nós queremos que ele morra, que tudo isso que está sendo feito é para matar ele. O Walter tem que morrer. Mas você não pode matar, você não pode tocar, você não pode destruir aquele que é de Deus. Eu estou dizendo estas coisas para que você seja de Deus. Porque aquele que é de Deus, o maligno, o demônio, o inferno, nada pode tocar esta vida. Nada pode tocar esta vida. Nada pode tocar esta vida. Você me vê e você me ouve. Uma vez eu fui cercado por alguns pastores e eles queriam me bater. Porque eu pregava estas coisas e a igreja estava morrendo e eu dizia: nós precisamos de um avivamento, de uma renovação. E eles largaram suas valizes no chão e cerraram os punhos. E quando vieram para mim, um senhor entrou no meio e disse: parem com isso, irmãos. E eles ficaram paralisados. Então esse senhor me pegou pelo ombro e disse: venha, filho, vamos. E nós subimos a escadaria. E eu fui conversando com ele, só que num determinado instante eu olhei e estava falando sozinho. E eu olhei para trás E aqueles pastores estavam lá na calçada assim. Eu disse, o que é que está acontecendo? E o Espírito Santo falou, eu enviei um anjo para te livrar. Eu enviei um anjo para te livrar. A religião explica isso. Se você estiver andando na presença de Deus, se você estiver na presença de Deus, se você buscar uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ter experiências como esta, muitas vezes na sua vida. O problema é que você não consegue mais crer, porque a tua religião te cegou, você não consegue mais ter fé, você não consegue mais ter coragem de acreditar que aquele que está aqui é poderoso. Você não resolve todos os problemas da sua vida com filosofias, com psicologia, mas você pode resolver com a ajuda do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você crê nisso ou não crê? Me diga se você crê. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor. Eu não sei qual é a sua condição pessoal nesse instante, mas eu sei que Jesus quer lhe dar a sua proteção e direção, dar sentido e dignidade à sua vida. Onde eu tenho andado, as pessoas elogiam. Pelo menos a maioria. Você pode sair daqui hoje e dizer assim, esse cara é chato, fala muito. Acontece que eu tenho o que falar. Isso aqui, ó, tá cheio. O meu cálice transborda. O amor de Deus passa pelos poros e está tentando dizer a você que você não pode continuar vivendo mais desta maneira. Você vai ter que dar um passo. Deus quer trazer dignidade à sua vida. Um dia, um grupo de pessoas me trouxeram um papel e disseram, nós somos cavaleiros e você pode ser isso e aquilo. Eu disse a eles, quer saber de uma coisa? Olha o que eu faço com o papel que vocês estão me dando. Rasguei tudo aquilo e disse, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Vocês não podem me dar nada, nenhuma força neste mundo pode me fortalecer. A única força que pode me fortalecer é Deus. Eu já experimentei isto. Eu não dependo de nada dessas coisas. Eu dependo de Deus e do amor que Ele coloca no coração das pessoas. Se você quer me ajudar, você estende a mão e ajuda. Porque Deus intervém. Eu sei que Jesus quer lhe mostrar como se relacionar com Deus, experimentar a sua realidade e receber a vida abundante que Ele oferece. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar com a sua vida. Ele veio para acabar com a sua família. Ele veio para acabar com o seu trabalho, com a sua dignidade. Ele colocou você num buraco. E a sua religião fez o quê? Nada! Deus, mas hoje Hoje, hoje, Deus está dizendo, eu vou dar uma reviravolta. Se você aprender a seguir os meus caminhos, eu posso mudar os seus passos, a sua vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, plena. Talvez você diga assim, tudo isso é muito bonito, mas a situação em que estou é tão difícil e tão profunda, que não acredito que possa sair dela. Você não sabe as dívidas que eu estou. Você não sabe o problema que eu estou. É como aquela mulher gorda, que chegou no médico e disse, doutor, eu estou aqui com uma última esperança. Eu já fui em tudo quanto é médico de regime, e eles me passaram todas as fórmulas, todas as prescrições, e nada funcionou. O que o senhor pode fazer por mim? Simples, ele disse. Nem vou cobrar consulta. É mesmo? O que eu tenho que fazer? Todos os dias você vai mover a cabeça para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Para a direita. Doutor, quantas vezes? Todas as vezes que alguém vier lhe oferecer um doce. Esse é o desafio. Não é fórmula, é você vencer a si mesmo. Ah, porque aquele homem lá da esquina, ela faz umas orações tão boas. Crendice. Nós estamos caindo nos mesmos velhos princípios dos quais Deus nos tirou. A velha religião ainda te amarra. Quando passares pelo fogo intenso, eu estou contigo. Quando entrares em águas profundas, eu estou com você. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Walter, você não sabe, tudo isso é bom, mas eu sou muito fraco. Eu sou muito pequeno. Você está falando como Marta, mas escute a Jesus. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Marta, o que você está dizendo? Eu já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você está dizendo, mas Walter, eu já fiz tudo, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou sair dessa? Eu já te disse, diz o Espírito Santo, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí você diz assim, mas... Ah, amém! Aleluia! É da glória de Deus que você precisa. É da manifestação de Deus que você precisa e que eu preciso. Não é do ódio. Desculpe, não é da sacanagem. Não é da traição. Não é dos planos, das maquinações. Eu preciso da glória de Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul e ele estava num oásis e todos os soldados estavam lá cercando. Ele disse, e agora? E agora? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória! Ao longo dos séculos, nós temos histórias fantásticas de pessoas que venceram a economia, a perseguição, com a presença de Deus. Certa vez, um jovem chamado Davi, não o da Bíblia, mas sobrenome Brenner, estava pregando entre os índios. E as tribos ali se reuniram e disseram, nós não podemos continuar permitindo que esse homem continue falando desse tal de Jesus. Nós vamos matá-lo. Era quase 7, 8 graus abaixo de zero. E ele estava com uma camisa de manga longa, e ele ajoelhou-se na floresta, e ele pressentiu o perigo e começou a dedicar sua vida a Deus. Os índios começaram a cercá-lo, e quando olharam aquela cena, eles ficaram paralisados. Ele estava suando e evaporando. Tudo ao seu redor estava iluminado. Ele não precisou ser um Anhanguera. Ele não enganou os índios. Ele não jogou álcool no rio e disse, eu ponho fogo em tudo isso. Ele confiou no Espírito Santo. Ele confiou na manifestação de Deus. Em quem você está confiando? Nos seus amigos drogados? No dia que você perder sua família e seus filhos, eles vão te abandonar. Em quem você está confiando? Nas suas amantes? No dia que você perder todo o seu dinheiro, elas vão te abandonar. Em quem você confia? Nos seus amigos de bar, de jogatina? No dia que você estiver na pior, eles vão te abandonar. O Espírito de Deus sempre fala com a gente. Comece hoje a fazer uma declaração de confiança em Deus. E o Espírito Santo diz, lembre-se, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que batalha por nós, o Senhor dos exércitos.
santa palavra de Deus. Se essa Bíblia não for verdade, e se as coisas que estão escritas aqui não acontecerem na minha vida, nesta igreja e na sua vida, eu a rasgo inteiramente na frente de vocês e vou dizer: não creio mais em Deus. Mas aqui está toda a verdade que precisamos. Este livro foi perseguido, foi amontoado, foi ateado fogo em pilhas e pilhas, e ele continua aqui, falando da grandeza, do poder, do caráter, da presença de Deus e da sua igreja gloriosa, que ele ama e que ele virá para buscar. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Você crê nisto? Jesus certa vez disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você não pode, mas ele pode. Você diz: Deus, eu não sei mais como lidar com o meu filho. Não entregue o seu filho ao tempo, entregue-o a Deus. Você diz: Pai, eu não consigo ser do Senhor, mas o tempo vai me... Não se entregue ao tempo, se entregue a Deus. O tempo não resolve nada. Quem resolve é Deus. Ah, o tempo é o Senhor da razão. Não é não. O Senhor da razão é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é. Viva direito. Viva honestamente. Vença a si mesmo, tire a pedra, creia e ouça a voz de Jesus. Lázaro, sai para fora. Que dia, que dia. O inferno tentou de tudo. E tentou com os religiosos, com a irmã do morto, com a tia, com a avó. Mas quem estava lá? O poder do Espírito Santo entrou naquela tumba. Como entrou no centro da cidade de Jericó. Assim como ele gritou: Lázaro, venha para fora, ele grita para você sair da escuridão em que está. Saia da bagunça. Saia da baderna. Saia das noitadas, saia da bebedeira, saia das drogas. Venha para os meus braços e você verá o que eu sou capaz de fazer. Saia do mundo da reclamação. Saia da pouca vergonha. Saia do adultério. Saia da fornicação. Saia dos ciúmes. Saia da inveja. Não baseie a sua vida nisto. Admita que você não quer mais continuar como está. Que você quer viver e ser levantado pelo poder do Espírito Santo, não é?
Eu quero que o Espírito de Deus encha a minha vida. Eu quero que o Espírito de Deus encha a sua vida e levante você. Dê capacidade a você. Abençoe o seu trabalho. Abençoe a sua família. Que você passe a amar a palavra de Deus como você deve a amar. Deus está falando com você e você diz assim: ah, eu não aguento isso, isso não faz parte. Lógico que não faz parte da sua vida. Você quer bandalheira, você quer uma vida arruinada. Mas Deus está dizendo: eu quero oferecer para você algo elevado. É tempo de você se abdicar dos seus conceitos religiosos e pessoais. Crer e permitir que o Espírito de vida que vem de Deus entre em você e o desenrole do espírito do desânimo, da depressão, da angústia e da morte. Lázaro, vem para fora. João, vem para fora. Maria, vem para fora. Você, saia do desânimo. Saia da depressão, saia da angústia, saia da morte. Sabe o que você tem que fazer? Se levantar, desafiar a si mesmo. Eu estou ouvindo Deus hoje, eu não vou ficar deitado neste túmulo. Eu não nasci para viver como um morto, um derrotado, um fracassado. Eu vou me levantar no nome de Jesus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saia! Este é o seu desafio. Esta é a sua parte para que Deus manifeste o seu poder na sua vida. Veja o que Deus diz. Leia comigo. Deus mesmo disse isso. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, ó Senhor. Ele mesmo diz isso, é mentira. Se você ama este livro, você diz que isso é mentira. Eu fiz a crisma e nunca ouvi isso. Eu fiquei na escola dominical e nunca ouvi isso. Eu fiquei na igreja anos e anos e nunca ouvi isso. Então, ouça! Eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, ó Senhor! Satanás treme! Ele morre de medo. Não é com o que ele diz lá, mas é com o último termo lá. Senhor. Quando você coloca Deus como Senhor da sua vida, o inferno balança. Aquilo que você chama de inferno astral, seus pesadelos têm que ir embora. Porque você é uma pessoa abençoada. Não é possível que você vá para casa hoje e deite, e role para cá, e role para lá, e não durma. Eu tenho muitos inimigos, você diz. Mas, meu irmão, você tem aquele que é maior
do que todas as coisas. Se um dia eu pudesse narrar a minha vida, eu não quero que nada seja escrito, mas se eu pudesse narrar, eu iria contar para vocês dezenas de situações em que quiseram acabar com a minha vida. Todos eles ficaram fracassados. Eu falo para vocês aqui, mas milhares de pessoas pegam estas palavras que eu falo para vocês e espalham por aí. Eu coloco estas mesmas palavras em alguns sites, porque me pedem, e o número de leitura é fantástico. Coloca lá, Walter de Lima Filho, no Google. E você vai ver como as pessoas espalham. As pessoas estão com fome de fé. Estão cansadas de ler e não conseguir acreditar. Vamos virar esse jogo. Vamos virar isto. Vamos pedir, Deus, eu tenho um negócio, um trabalho tão pequeno, e eu dependo dele. Me dá sabedoria em como lidar com isto. Se é isto mesmo, confia, e você verá a glória de Deus. Confia. Você veio aqui esta noite e me ouviu falar por mais de uma hora. Você vai ficar a semana inteira sem me ouvir. Mas a semana inteira o Espírito de Deus vai estar falando. Senhor nosso Deus, abençoe vocês. Que você tenha o desejo nesta noite de se entregar a Ele. Esta era a palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês. Deus os abençoe. Essas palmas que vocês estão dando é para o meu discurso? Se é para Ele, vocês devem oferecer o melhor. O melhor. O melhor. O melhor.